Não, nós estávamos conversando sobre a viagem que você vai fazer.
Que eu vou fazer agora, daqui a um mês, né?
Então, Maria Lúcia vai com o marido passar 2 meses na Europa. E nós estávamos conversando, justamente, era a história da mala. A preocupação da mala, da bagagem. Porque ninguém quer viajar com muita mala, né? E ela estava conversando comigo, perguntando que roupa ela deveria levar. Não como exibição de roupa, não é isso. Mas a roupa
como mais prático para não dar trabalho.
Então eu dizia a ela, você, o tempo que você vai enfrentar lá na Europa, qual é? Ela diz primavera, mas depois esquenta. Eu disse, então você deve levar calça jeans, que você usa sempre, né? O terninho jeans, camiseta de manga comprida, camiseta de manga curta para enfrentar o calor. Levar um casaco de couro, ela não quis casaco de couro, não sei por quê. Por que você não quer o casaco de couro, Maria Lúcia?
Não, não é. Eu quero levar o mínimo possível, porque eu quero é curtir a viagem, não ficar põe mala, tira mala,
mas
carrega
mas
coisa, põe no carro.
Mas vocês vão viajar de carro.
Né? É, mas eu quero, eu tenho
então, deixa,
de outra
deixa
coisa,
a roupa lá
ver
no carro.
O que tem de importante para ver.
Mas...
Eu nunca fui para Europa, né? Quer dizer, o máximo de viagem que fui foi para Bahia, para Minas, para Argentina, duas vezes eu fui. Mas, quer dizer, é uma viagem assim que tem muita coisa para ver. Eu tô programando meu tempo assim mais para ver
do que
para programa social, tá? Então,
mas
a pensar roupa... direito, inclusive, e nada que dê muito trabalho também, né?
Mas a roupa prática, porque se você vai de um país para o outro e enfrenta o frio no outro, é muito comum na Europa você estar no lugar mais baixo. Depois você vai para o alto, sente um frio horroroso, né? Precisa levar agasalho, não tem jeito, né? Tem necessidade de levar um agasalho. E daí estamos conversando da mala, que o tamanho da mala. Essas
coisas que parecem que não vão influir, mas que na hora que está com a viagem marcada, a gente começa a pensar, né? O que vai fazer.
A pequena farmácia de cada um que ela carrega sempre,
os
né?
Os problemas você vai ter de chegar lá e falar, explicar o nome de um remédio, que lógico, todos os remédios têm. Tem aqui, tem
às
qualquer
vezes
lugar,
não
que
tem.
Os grandes laboratórios são os mesmos, né? Mas você, os remédios específicos, as coisas que você
daqueles
não tem.
Aqueles diários, né? E também tem secador de cabelo. Né? Máquina de filmar, tudo tem que carregar, né? Então, estava fazendo sobre isso.
Então, e nessas viagens que você fez para a Argentina, para a Bahia e tal, você fez algumas visitas?
Fiz. Por exemplo, na Argentina, eu tenho vários amigos. Realmente não fiz uma viagem de brasileiro para a Argentina, que é assim, compras, né? Porque nós conhecemos uma opção de arquitetos lá. E é muito interessante a gente conhecer assim,
dia
o pessoal
dia, né?
Do dia a dia. Inclusive, com essa diferença de câmbio que favorece muito, muito pessoal fica num ótimo hotel e acaba não conhecendo uma realidade
isolado
deles,
numa redoma, né?
Então a gente sempre procurou fazer assim, programa que o pessoal faz, quer dizer, não usar carro, usar metrô, tomar ônibus, sabe? Fazer o tipo de programa que eles podem fazer. E de uma classe média que tem um tipo... de vida um pouco diferente da nossa, né? Quer dizer, o nível
mais
cultural,
difícil,
talvez.
Eles levam a vida mais
igual,
difícil.
Igual, mas uma vida mais difícil,
mais,
né?
Mais trabalhosa, né?
Mais sofrida, eu acho, né?
Quer dizer,
não é tanto uma sociedade de consumo quanto a gente aqui, né? A vida é um pouco mais dura. Então, realmente, eu acho muito mais interessante do que chegar lá e conhecer um ótimo restaurante, comer muito bem. Fiquei num ótimo hotel, não. Eu realmente senti a barra deles, né? E pra mim é muito interessante, quer dizer, possibilidade de diálogo é maior, né? A gente realmente transava com eles, assim, indo pra casa deles, comer com eles, e, enfim, fazer o tipo de vida que eles levam.
Vocês também visitaram essas obras assim, de arquitetura? Vocês
sempre
ver
o que
né?
tem, conversar e sentir, né, dificuldade que tem na mesma profissão, né? Como é que está o campo de trabalho, que tipo de coisa estão trabalhando, ver coisa que estão fazendo lá. Eu acho que foi muito interessante e realmente não foi um tipo de viagem, né, que a gente costuma
correr
fazer.
De compras.
É.
Né?
Deu para observar uma diferença entre o Brasil e a Argentina nesse setor oficial?
Ah, lógico que dá, né? É uma diferença cultural bem grande. Eu acho que o argentino médio tem muito mais noção, enfim, de mundo, de problema do mundo, do que o brasileiro médio, né? Isso eu acho que em qualquer nível dá para ver, né? Mesmo uma pessoa que está fazendo, enfim, de serviços, assim, um chofer de táxi, uma pessoa que ocupa tem um trabalho como ocupação, né? mais simples,
tem
enfim,
mais cultura, né?
Tem mais cultura, tem uma noção de mundo, tem uma visão crítica do que está acontecendo, né? E é exatamente isso, essa visão crítica, né, do argentino, uma participação maior, né? E a visão crítica que ele tem, que é diferente, né, da vida do brasileiro médio, que está sempre um pouco, eu acho, em termos culturais também. Você vai a um teatro de preço mais baixo, tem realmente classe média, tem, sei lá, não digo operário, mas o filho do operário, tem, eu acho que é
Brasil
diferente.
Também agora está melhorando.
Bom, está começando.
A gente nota nitidamente que
mas, em termos assim, de cultura, sabe, assim, de... acesso à cultura.
Mas isso mesmo
é
melhorou
muito...
aqui, melhorou.
Melhorou, eu sei, mas eu acho que como acesso à cultura é óbvio, né? Toda a formação mesmo do argentino, toda a influência que ele teve, sabe? Mais assim,
uma questão,
europeia.
Também de colonização, né?
Lógico, colonização europeia, assim, mas eu acho que o acesso à cultura é mais fácil.
Mas agora já tem um pouco mais de consciência.
Não, eu vejo bem, por exemplo, o pessoal que a gente conhece lá, quer dizer, arquiteto, economista, ou é sociólogo, enfim. E realmente é gente que, cujos pais, sei lá, sabe, assim, um pai é marceneiro, o outro pai é realmente um operário, sabe, tem acesso à educação, eu acho mais fácil. Quer dizer, a formação da classe média é diferente. Então a gente, inclusive, discutia muito isso, quer dizer, quando a gente fala classe média, a gente, quando eles falam classe média, quando a gente discute o poder aquisitivo de um de outro, sabe? Ou culturalmente um e outro, né? As diferenças que tem, sabe?
Mas você não pode, às vezes, notar, porque você é dessa geração. Mas eu, por exemplo, noto uma grande diferença atualmente no Brasil, mas nem se pode comparar de 25 anos atrás.
Ah,
é uma coisa completamente óbvio. Diferente. Hoje você vê, Rosalina, por exemplo, tem colega na faculdade de gente bem humilde também.
Bom,
e já com acesso à cultura.
Uma faculdade paga, que era cara. Meus colegas de faculdade realmente tinham um nível.
Você fez o Mackenzie.
Mackenzie
é uma faculdade paga.
Tá
eu,
certo,
por exemplo, já fiz
caro.
Na USP há 30 e tantos anos atrás. E era uma elite. Era uma elite.
Lógico.
Agora não é mais. Felizmente, né?
Uhum.
Hoje. Está bem melhor, eu acho. Está melhorando bem. Mesmo a visão deles do mundo está melhorando bem. Muito mesmo. A gente nota nitidamente. Eu posso notar mais, né? Porque você foi criada na outra época.
Mas,
né?
Mas eu acho que tem.
Por exemplo, o seu Geraldo, motorista, eu estava me contando que ele fez um concurso para a polícia, né? Polícia Civil. Ele disse, eu vou fazer porque eu vou ganhar mais. Eu digo, você tem toda a razão, você tem que subir na vida. Ele diz, eu quero melhorar sempre. Eu digo, é lógico, você tem o direito. E tem o seu direito como deve, pode e deve. Ele diz, não é que eu queira abandonar o serviço com o Dr. Otávio e tudo, mas eu quero melhorar de vida. Meu. Eu digo, tá certo. Você está comprando, vai comprar uma casa pela Coab.
Eu sei, mas sabe, assim, economicamente
uma
ele pode...
noção de que tem...
Mas
deve
é uma ascensão social
bom.
Que ele está, sabe?
E cultural, porque ele está estudando.
Cultural, bom.
Ele está estudando para o concurso. É. Ele diz, eu faço tempo que eu não estudo.
Mas sabe, pergunta para ele se
contente.
Ele lê jornal, se ele tem uma visão crítica do que está acontecendo.
Lê jornal, já está bem melhor. Ele já, hoje em dia, já há uma grande visão melhor, eu acho. Já dá um palpite, já sabe do que se passa. E uma visão crítica das coisas, eu acho.
É, que acho que isso é importante. Dizer, não adianta a pessoa só... receber as informações e não digerir.
Nós demoramos um pouco mais, mas parece que agora está deslanchando, está melhorando essa parte.
É
uma grande coisa, né?
Tá certo.
Você vê mesmo doméstica hoje em dia, você já não repara que tem uma consciência muito maior?
Tá
já.
Certo.
Aqui em casa as nossas têm uma consciência muito melhor.
Lógico, de direitos, de saúde.
De direitos, de vida melhor, de assim, até de cuidado, vamos dizer, femininamente, falando de cuidados de beleza. Cuidar do cabelo, cuidar da unha, se arrumar. Eu acho isso genial.
Eu também acho isso muito importante, lógico.
Quer dizer que nós estamos melhorando. Vamos ver, né, filha? Estamos melhorando bem, né?
Tá certo.
E quanto ao relacionamento entre as pessoas? É o relacionamento, por exemplo, de pai para filho. O que vocês acham, assim, nesse...
Eu sou muito otimista, viu? Eu sou muito otimista. Eu acho que tudo melhorou também muito nesse aspecto.
Ah, lógico, só tem que melhorar,
100%.
Né? Uma abertura muito maior. Eu acho
você
que
vê.
E tem que caminhar cada dia com uma abertura
você vê
maior.
Maria Lúcia, 28 anos, né? A outra tem 30 anos. Quer dizer, dos irmãos menores, é uma geração diferente. Eu não sempre não fui muito assim, careta, como se diz, de ficar assim, muito... Mas assim mesmo, eu mudei, mas 100%. O diálogo com os menores. É bem mais aberto hoje em dia, bem mais franco, né?
como era antes, há uns 30 anos atrás, talvez, não só no seu lar, naturalmente, mas como você via a comunicação entre pais e filhos ou a vivência social?
Um pouco mais, assim, de severidade, né? Um pouco mais de posições tomadas, é o pai, a mãe, né? Que ela tem que ser respeitada, assim, a priori, essas coisas, né? Eu não fiz assim porque eu achava errado. Então, eu já modifiquei bem, dando bastante liberdade, no sentido de liberdade... que não liberdade, assim, no mau sentido. A liberdade interior da pessoa saber o que quer e fazer aquilo que gosta, né? Já foram assim. Assim mesmo, teve muita coisa que não deu para deslanchar na época de vocês, né? Por exemplo, esses probleminhas psicológicos, a gente não dava muita importância. Na época, há 30 anos atrás, não dava tanta importância. Eu comecei a dar um pouco, mas era assim um vislumbre, não dava para encarar, ou talvez porque não tivesse tantos recursos como hoje. Hoje, a própria educação nos colégios, então, a pedagogia, já está voltada para tudo isso da criança. Então, escola e casa chegam a um resultado.
Tem uma unidade,
porque...
né?
Ah, tem.
Porque havia aqui na escola.
Não havia unidade.
Tinha que ser,
então, colégio de freira.
Tadinha,
elas colégio de freira. E eu, em casa, apesar de ser católica praticante, declaro, e achar que no Evangelho eu encontrei. Até hoje, e sempre baseei minha vida pelo Evangelho, e encontro grandes riquezas, e não procuro nada fora disso, porque eu faço o Evangelho prático, digamos, de passagem. Mas eu, mesmo naquela época, eu contestava a educação das freiras, com todo o respeito, mas discutindo. Eu ia lá e dizia, não está certo.
O mal da educação de colégio de freira é exatamente assim, nivelar todas as pessoas por um padrão... De comportamento. Então, e esquecendo que as pessoas são diferentes, que não existem duas pessoas iguais, que o padrão de comportamento de uma pessoa, o que é certo, uma pessoa talvez não seja para outra.
Então, houve
a rigidez
erro, né?
Que é aplicada a um, talvez não seja boa para outra. Então, essa é a grande diferença. Quer dizer, tentar fazer aquele bando de gente, do exército, todo mundo igual.
Mas Maria Lúcia,
com a mesma cara, o mesmo uniforme,
Lúcia,
até nisso era muito formal.
Havia,
né?
Uma coisa negativa, mas havia uma coisa positiva que vocês mesmas declaram hoje em dia, a disciplina.
Ah, bom.
Que ajudou.
Mas é que aí
delas,
a gente tem que encarar a liberdade, né? A liberdade não é a falta total de parâmetros, mas é você também entra na liberdade.
E você sabe que houve uma coisa?
A disciplina é a gente saber, né? Sem disciplina ninguém faz
e
nada.
Você sabe que houve uma coisa que melhorou muito, que eu sempre digo na educação de vocês, sabe o que foi? O movimento Bandeirantes. Que vocês
para nós foi muito importante.
Que aplicava o Montessori naquela época.
Naquela época, exatamente, era uma válvula de escape. Que
era a válvula de escape de
vocês. O colégio era muito rígido, mas em Bandeirantes realmente... Não sei, as pessoas hoje já não têm tanto interesse, mas para mim foi muito importante.
Hoje não há tanto
interesse. Que dava importância à artes, quer dizer...
A natureza.
A natureza.
Os animais.
A contato entre as pessoas mais aberto, né? E era muito importante.
Você lembra do desfile dos bichinhos?
Não, era muito gostoso, para mim foi ótimo. Quer dizer, mesmo também trabalhar em grupo...
E ação social, muito importante.
Mesmo assim, liderança num grupo, quando uma pessoa pode ser líder, quando uma pessoa não pode ser... Eu acho que foi muito positivo. Realmente era assim, a primeira linha, sei lá... que começou a fazer uma educação mais aberta.
Então, e eu pus por isso.
E depois escolar experimentar.
Quebrar um pouco a rigidez da escola.
Na escola época nem tinha.
Não havia. Mas você vê, é interessante isso a gente notar, né? E hoje a pedagogia é tão voltada para tudo isso que é mais fácil para a gente educar. Mais fácil, modo de dizer, né? Torna-se mais difícil, porque tudo que é mais aberto é mais trabalhoso, né? Não é dizer não e cala a boca. Tem que discutir, tem que dialogar.
Tem liberdade de contestação.
Como dizem, tá no papo firme de verdade, né? Não tem jeito, né? Mas eu acho bom. Agora, vocês tiveram essa sorte, né? Agora, o que eu achei que não deu um bom resultado foi a imposição da religião. Isso foi uma pena. Isso foi uma pena. Porque vocês ficaram assim... É lógico, revoltadas com razão, porque era um modo de evangelizar muito errado. Então, elas perderam o sentimento religioso. Isso, para mim, é uma pena. Porque a gente pode evoluir no sentimento religioso, acompanhar todo o movimento, e é uma coisa que dá muita satisfação. Isso foi uma pena.
Bom, não sei, aí...
Agora, os outros pequenos fazendo outra experiência. Eu estou deixando que eles descubram por si mesmos.
O que eu acho que é muito mais válido.
Pelo exemplo, pelo testemunho, e com uma conversazinha de vez em quando, muito elevadinha, não é assim, mudando uma visão do Cristo. Isso eu tenho feito com os meus.
Eu acho que
não sei se vai dar resultado, mas
a pessoa mesmo deve descobrir aquilo.
Mas não estou impondo nada, eu não imponho padrões, eu só conto a história e converso, mas não imponho o padrão.
É, tudo que é imposto, assim, a pessoa vai chegar uma hora que vai começar a dizer, bom, por quê?
Eu dei uma guinada de 100 graus, né?
Nesse colégio, vocês faziam visitas?
Não. Era uma educação, assim... Não, visita hoje, lugar nenhum, nada.
Fazia alguns, né, Maria Lúcia?
Não, era muito formal a educação. Mesmo a visão de mundo que tinha, assim, quer dizer... Ensinar a geografia, por exemplo, né? Então, era o quê? Era a aula, tudo falado,
mas isso
não podia perguntar.
Mas isso era em geral, a educação naquele tempo. Não fosse culpa das irmãs, vamos deixar bem claro. Era a pedagogia da época.
A visão de pedagogia da
época.
Como
da puericultura tinha uma ideia e que mudou, né? Eu sei muito bem. Nina, não Nina, põe no berço, não põe no berço. Eu tive 3 gerações, andei de cá pra lá. No fim, eu cheguei à minha conclusão, sabe?
Não, eu acho
que... acho que hoje é essa. É seguir o bom senso da mãe e o carinho nunca é demais. Agora, eu tive diversas. Põe no berço, não põe. Deixa chorar, não deixa. Mas é que em 30 anos, muito caro.
Bom, mas o que eu acho assim, mais importante é que hoje a educação é mais afetiva.
Ah, é. Mais natural.
Isso
eu
acho um ponto
natural.
Muito importante. Porque a professora, ela não podia gostar mais de uma pessoa que de outra. Ela não podia... É como mãe, por exemplo. Quer dizer, não é porque é mãe uma pessoa...
Ela vontade,
que muitas vezes não vai se dar bem menor com
um
filho e pior com o outro. É. Ninguém tem obrigação.
Tem que
não, tem que... É, temperamento, afinidades,
e
né?
E tem que...
E a educação hoje me parece que é mais efetiva. Toda criança tem uma professora de tia, o que já dá uma certa intimidade.
Hoje nem tia, fulana.
Você chama de você, quer dizer... É quebrar um gelo, né? Uma coisa pequena, mas que já demonstra...
Os meninos uma felicidade total, né?
Isso, a professora pra gente era uma coisa inatingível, aquela, sabe, aquela coisa lá em cima que chegava e ensinava as coisas sem contestação, que, quer dizer, é muito mais gostoso, porque a afetividade é um negócio que tá ligado à vida, que não pode estar...
Uma defasagem de afeto.
É, acho amor assim um negócio super importante.
Não
quer
só
dizer,
dos pais, como de professor.
Na escola, em qualquer lugar. Então, em casa você tinha afetividade. Na escola, não. Quer dizer, nada. Você precisava ter um comportamento exemplar tal, porque, sabe?
Que é,
a bronca também era muito mais
rígida. Hoje a gente presta atenção.
Não era um negócio na base por que fez, vamos explicar, não. Era dogmático. Pá, fez isso, não tá
e
certo,
outra coisa
tá
que
errado.
Era dogmática era menina, menino.
É,
menino faz isso.
Isso, bom,
os
isso
meus
nem
filhos,
se
eu não crio
fala.
Assim. Menino, chora? Ah, você vem outro e diz, não chora, você é homem. Eu digo, não, senhor. Homem chora sim.
Não.
Chora quando deve, quando você tá com vontade de chorar, expande
o
seu sentimento.
Absurdo de escola pra menina e escola pra menino, como se houvesse alguma diferença fundamental e básica, tão assim, que não pode juntar menina com menino. Menina brinca com menina, menino brinca com menino, tem brincadeira de menina, quer dizer... Os estereótipos
muito
que não
ruim.
Tem razão nenhuma.
Isso foi muito ruim. Hoje já não é mais, felizmente.
Quer dizer, a visão que você tem numa escola só de meninas também, quer dizer...
É distorcida.
É distorcida do mundo, né? Que é composto de homens e mulheres, né? Quer dizer, então escola só de menina é uma
babaquice. As meninas têm uma ideia tão diferente da escola.
Já está falindo na ensinação ao ensino.
Um ensino, assim,
não tem mais. Não pode
separado,
existir.
Né? Eu acho que está completamente falido. E é um dos outros erros muito grandes, né? Uhum. Professora só em vez de professor, né? Quer dizer, eu acho que deturpa muita visão de mundo, um mundo muito feminino demais, matriarcal, assim, de obrigações sempre, que, eu não sei, a figura masculina fica um pouco ausente, né, no tipo de educação que a gente teve.
É, mas a infância hoje é mais feliz, né?
Ah, eu não tenho a dúvida que a infância
dúvida.
É mais feliz.
É mais feliz, porque não tem tanto tabu, né? Fala tudo, diz tudo, dentro de um limite de respeito, porque eu acho que tem gente que exagera, hein?
Mas isso também é muito contestável,
mas quer dizer, não tem problema, cada um faz como
sabe,
deve.
Sabe, respeito...
Um pouco de disciplina é bom. Não respeito. Disciplina um pouco é bom.
Sabe, respeito eu acho assim, é o amor
mas
que você tem pela pessoa que
eu
vai
eu vejo pelos meninos
respeito.
E pelos colegas, eles são muito felizes. Os meus, eu acho, eles são uma alegria, a escola é uma alegria. Não tem lição pra casa? Você já viu uma coisa mais maravilhosa?
Nossa, eles são de férias que a gente tinha, que
são
é a cultura maior... Uma lição por dia, chegava no final das férias de julho, precisava trazer aquele caderno cheio de coisas.
Mas há 5 anos atrás ainda tinha isso, mudou
bom,
agora.
E há escolas que hoje em dia mantém, por exemplo, vai ver o Dante Alighieri, tipo colégio tradicional, mantém a estrutura exatamente como era no meu tempo, quer dizer, há 20 anos atrás. É um absurdo, eu não sei como tem gente que hoje, em sã consciência, põe um filho num colégio tradicional e rígido.
Somente
entendo.
Na primeira infância, assim, é muito
que
importante
é muito,
a felicidade.
Depois
enfrenta qualquer coisa.
Depois ele tem que se enquadrar, não sei.
Não, porque eu contestei com uma das moças pedagoga, pode dizer, orientadora lá do Veracruz, que é o colégio dos meninos, e um dia eu perguntei a ela, eu queria que você me dissesse em que experiência vocês têm, a escola tem 10 anos, né? Que os alunos daqui enfrentarem o vestibular de faculdade, ou qualquer coisa assim. Ela disse, olha, não vai, nós achamos que não vai haver problema. Não está havendo, porque nós ensinamos a pensar.
Isso que é importante.
Pronto, falou e disse, ensina a pensar. Então ele enfrenta qualquer...
Agora, o vestibular é uma massificação que, se você estiver melhor preparado, menos contraído, com mais facilidade,
sabendo
você
pensar,
vai enfrentar as dificuldades.
Você enfrenta situações, é um líder de emergência, emergencial, como você diz, sabe sair daquilo, fazer outra coisa. Então pronto, eu digo, então, estou certa.
Não, e é uma educação onde a própria criança vai procurar, coisa que na educação tradicional não acontecia. Você está acostumado a receber tudo, decorado. Decora tudo que você vê, quer dizer, você não tem a oportunidade de, sei lá, de pesquisar, de contestar, de achar uma outra resposta, não.
E eles já fazem isso.
É muito dogmática esse tipo de educação. Agora eu vi problema de vestibular, todo mundo, né? Mas aí é uma coisa que tem que passar. E quanto melhor você tiver...
Ele enfrentando aquilo, e depois ela diz, talvez eles contestem, e então é bom.
Porque e também essa coisa, por que todo mundo tem que ter formação universitária? Quem não tem formação universitária não é o bom, não é inteligente, não é... Também acho que isso é muito contestável. Tem gente que não sabe, que não quer, que vai fazer outro tipo de coisa.
Eu acho que essa geração
está bem preparada. Que é importante é você fazer aquilo que você gosta, e não os padrões que te deram e te impuseram como os certos. Cada um acha o seu certo.
Sabe o que é, Maria? Eu fiz tudo na mesma. Só que para vocês, a geração de vocês, foi mais difícil
chegar
a se conhecer.
Teve que sofrer um pouco.
Teve que fazer
mais.
Psicoterapia. Hoje não precisa mais, porque a pedagogia.
Bom, talvez
já encaminha,
a psicoterapia também tem ainda. Não, mas ele teve que sofrer um pouco mais para chegar.
Sofre para chegar a uma plenitude, né? Muito mais. Hoje eles já estão mais preparados para os embates da vida.
Uma base muito boa.
É verdade.
Tenho dúvidas que é bem melhor ser criança hoje.
Escuta, e quanto à parte social, vocês acham que houve assim grande mudança? A senhora percebe como seus filhos visita, e quais as épocas em que se faz visita?
Mudou talvez um pouco, né? O modo da vida social, né? Estereotipado, assim, só de fazer uma visita. Não, hoje é muito mais amplo, né?
É.
Tem muita, muita
motivação. Eu acho que tem uma coisa que...
Esporte.
Coisa. Mas eu acho que tem uma coisa que prejudica um pouco as pessoas se verem mais televisão.
Apesar de que eu não
acho que depois da televisão as pessoas estão muito mais em casa.
Não, eu não acho, não. Porque a gente vai, por exemplo, eu vou à sua casa, eu vou tomar um lanche lá. Se eu quero ver alguma coisa, eu vejo com vocês.
Não, mas prende mais. Quer dizer, mas antigamente as pessoas saíam mais de casa,
filhinha,
e eram mais formais.
Filhinha, mas existe uma coisa. Nós também, você tem a oportunidade de conversar, de tocar ideia. A família está reunida do mesmo jeito.
Mas você não acha que a televisão corta o diálogo das pessoas?
Aqui em casa não corta.
Ai.
Eu acho que não, porque
casa,
a gente
talvez,
fala...
Mas eu não sei, gente... Bom, nós somos de família, a gente fala muito.
Conversa.
Mas eu acho que, de uma maneira geral, criança da era de televisão, assim como...
Depende,
eu sou da era da televisão, sei lá, 52,
53,
já tinha televisão. Mas assim, como negócio massificante, criança já, sabe...
Você não acha que depende da motivação que a gente dá? Eu, por exemplo, eles estão domingo, eu digo, se eles ligarem a televisão, eu digo, vamos, vai nadar um pouco, vai andar um pouco de bicicleta, a gente motiva. Ou então vê um programa, digo, eles veem um programa mais assim, que tem uma mensagem qualquer, vamos
não, mas
dizer,
Mundo
Animal, Globo Report, ainda
não,
dá margem para o diálogo.
Eu chego do trabalho cansada, muitas vezes eu ligo a televisão e eu fico ali, impávida,
mas
na frente do negócio, assistindo. Em vez de desligar e conversar...
Mas você talvez não tinha separado para conversa, você está cansada, você ia discutir.
É, mas muitas
melhor
vezes
descansar.
Eu tento não fazer isso, porque eu acho que a televisão é assim, um negócio que corta a comunicação entre as pessoas, que o dia todo
eu não
tá
posso falar, porque para nós não cortou nada. Eu
não, mas
não
de uma maneira geral
não cortou.
Mamãe.
Aqui não cortou, não.
Eu procuro não fazer, mas eu sinto que se eu estou fazendo força para essa influência, a não ser que ela é muito grande.
Mas, filha,
então
você também não
existe,
pode desconhecer a força das coisas que existem no momento que a gente está vivendo.
Lógico, também é dizer, bom, fingir que não tem televisão.
A gente pode contornar, motivar, mas negar não é possível.
É, tá certo.
Que é uma grande força.
Você não tem
a própria televisão
em casa quando todo mundo
não,
tem, sabe?
Própria,
um negócio
mas
que
a própria televisão
tá
é uma
tá
grande
aí.
Fonte de comunicação.
Também.
Ah, então não se pode desconhecer que é um grande veículo de informação.
Um veículo incrível.
E lógico. As crianças, dito por Eleonora, sua irmã psicóloga também, que ela entende do assunto. As crianças têm uma grande, como é que se diz? Eu queria um termo que me foge. Não, a muito mais vivacidade intelectual das crianças de hoje. É inegável isso. Porque a gente... Ah, o filme Violência é Imprópria, ela estava discutindo com ela isso. Ela diz, mamãe, mas não se esqueça de que a criança tem que ter a informação que existe no Lógico. Momento. Não corte isso. Porque eu tenho a tendência a dizer...
Violência. Que você não pode deixar
deixando
de lado,
um pouco mais.
É muito violento que a gente está vivendo.
Eles não podem ficar displacer no mundo. Não é verdade? Agora a gente vai em casa fazendo um trabalho de esclarecimento. Esse é o importante. É o esclarecimento junto à televisão. Isto talvez não seja bom, isto é demais, mas deixar assistir.
Mas veja bem, quer dizer, não, os né? meios de comunicação são, bom, televisão e tal, por exemplo. Você não acha que criança lê hoje muito menos do que a gente?
Menos não, lê outro tipo de
outro
coisa.
Outro tipo de coisa.
Que lê.
Tipo,
lê a criança lê jornal, lê que jornal, não se queria antigamente, que hoje ele se interessa.
Mas é que aí criança não podia ler, jornal é coisa
era
de adulto.
Tabu, né?
Certo, criança não lê jornal. Uma série de informações criança não pode ter. Mas, por exemplo, o negócio de revista em quadrinhos, a linguagem não ficou um pouco simplificada?
A linguagem tem um pouco.
Adolescente agora, não sei, não lê nada.
Maria Lúcia, mas a gente tem que em casa contornar esse tecido.
Não, mas eu vejo, você conversa com o adolescente assim, ah, que
legal,
que se leu?
Legal.
Ah, legal,
que
bicho.
Isso, legal.
Joia, paz e amor, mas tá russo.
Mas
uma linguagem muito restrita.
Mas você pode contornar isso em casa?
Pode, eu não sei. Eu com 15 anos eu lia, adorava ler. Muitas vezes não estudava para ficar lendo a tarde inteira.
Pois é, eles se interessam. Se... Os meninos se interessam muito por revista geográfica, revista histórica. Eu acho interessante como eles se interessam. Talvez não se interessem por um livro assim, comum, mas uma coisa assim que diga, uma pesquisa, uma coisa interessante, eles se interessam.
Mas eu vejo isso em pessoas assim, tipo 17, 18 anos, são poucos os, sei lá, até fim de adolescência, sabe, que não sei, são tão alienados,
é
não fazem
tipo,
nada, não
mas
se interessam por nada.
Eu acho que é falta de ambiente cultural em casa, né?
É, mas é um sintoma de alguma coisa, porque se começa a aparecer, você começa a perceber a existência, é que isso está pesando
isso
de alguma
depende
maneira.
Um pouco da família também, né?
É, mas então é um dado que a gente tem que começar a pensar também, existe, tá aí, sabe? Não dá para esquecer.
Incentivar um pouco a arte, as escolas incentivam bastante, né? As escolas modernas se incentivam. Isso já é uma grande coisa.
Sabe, uma certa procura. Não sei, está acostumado um pouco a receber as coisas.
Uma criança da idade de Paulo Otávio, que se interessa por uma exposição de pintura, eu acho genial.
Não, ele foi motivado, ele teve essa motivação.
Lá em Ubatuba, nós fomos a exposição do Claudio Tosi e ele fez questão, gostou muito.
Eu gostaria de saber como que vocês nos informassem. Como se divertia o brasileiro e como se diverte o brasileiro hoje?
Bom, como se divertia?
O brasileiro se divertia mais com o cinema, né? Cinema, há 30 anos atrás, não era muito comum o carro, né? Era uma coisa mais restrita. Então, não eram todos que tinham. Então, não havia essa possibilidade de fins de semana, de passeios. Hoje com a gasolina piorou um pouco, mas enfim, todo mundo sai, né? Hoje o brasileiro viaja muito mais, principalmente fim de semana, né? É bastante, a gente vê que mudou completamente. E se diverte também com o cinema também, a televisão entra bastante, teatro mais, né? Apesar de que eu ia bastante ao teatro também. Sempre
eu acho que você ia mais do que você
ia mais antes do que agora, ia bastante. Papai fazia questão que a gente fosse. Mas eu acho que...
Mas era mais barato?
O lazer hoje é mais... É uma preocupação mais, né?
Ah, bom. Existe lazer, toda uma
existe
preocupação
de lazer.
Que eu acho que antigamente não
principalmente, tinha. Eu acho, o lado esportivo é que eu acho interessante. Que hoje as pessoas se divertem com o esporte. Eu acho genial. Todo mundo tem um esporte e gosta. E é uma diversão. Quer dizer que mudou bem, né? Esse aspecto.
Que tipo de esporte vocês conhecem?
Por exemplo, a gente vê, eu digo aqui em casa, né? Principalmente a ginástica, por exemplo, com moça seria a ginástica rítmica, que hoje antigamente ninguém fazia ginástica rítmica ou dança moderna. Eu acho que isso é uma coisa que mudou bem. Por exemplo, os homens jogam tênis, né? O futebol, muito menos, a máscara da juventude.
Acho que o futebol
está indicado. Eu não sei.
Não sei o que
acontece
com o futebol.
Um joguinho e tal, mas não tanto. Gostam mais de tênis. O meu menino pratica atletismo.
Mas aí ele foi motivado.
Assim,
isso eu acho bom.
Motivado pela
televisão.
Pela televisão
de Olimpíada,
então,
sabe?
E a gente
que é uma coisa muito
né?
importante, né? aqui, certo, que não é muito popular fazer atletismo, mas ele vê, é um negócio muito bonito, plasticamente, inclusive, se vê, começa a se interessar, né? Acho que foi por televisão que ele
E motivação, conversa, né? Você fazer um esporte, você se interessar.
Mas acho que ele se motivou pela televisão,
e
pelos esportes.
O outro preferiu, não, eu não gosto de atletismo, eu prefiro defesa pessoal, faz a defesa pessoal. Quer dizer, se interessam como um lazer, eu acho isso muito interessante.
É, porque é também um lazer, é uma maneira de você encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse que você, de você começar a conversar.
Sabe o que é o lazer? Hoje passou de ser somente social para ser uma coisa mais cultural, eu acho. Tem um aspecto mais, um pouquinho mais cultural do que tinha antigamente, realmente. Assim, há 30 anos atrás, eu acho.
É?
Eu acho.
Vocês já tiveram a oportunidade de ir a um estádio de futebol?
Eu já.
Que tal?
Ah, eu acho que é um espetáculo maravilhoso. Aliás, eu quando vou estar de futebol, eu não sei para onde olhar. Se eu olho para o campo, se eu olho para as pessoas. Eu acho realmente um negócio incrível, sabe? É a manifestação das pessoas, né? Sabe, de alegria, de...
É uma massa.
As coisas, né, que acontecem do teu lado e acontecem também assim de longe como massa. Eu acho um negócio incrível, né?
Futebol eu não fui, mas fui à escola de samba.
É, eu acho
que é uma arquibancada
uma
quente, né?
Não, engraçado que ninguém mais vai muito a futebol. Você viu o Márcio, ele gostava. Agora, de vez em quando, poxa, você não vai a futebol?
Sabe o que é, Marisa? Porque é muita dificuldade para chegar.
Não sei, as pessoas não vão mais ver futebol? Bom, quer dizer, papai, por exemplo, vai. Mas
vai.
O Márcio, que já é de uma outra geração, ele já não vê, não vai muito, não se interessa.
Eu acho que é porque cansa um pouco, né?
Ah, mas eu acho assim uma coisa incrível, sabe? Você ir ao estádio de futebol, acho um negócio incrível.
Ah, que bom, né? Até as meninas vão, gostam. Os meninos, Otávio, gostam.
É, você gosta também de mulher, não vai ao estádio, porque fala um palavrão, sabe? Porque todo mundo vai xingar o juiz, sabe?
Eu não vou porque não gosto muito de futebol, mas acho um espetáculo interessante.
Ah, mas eu também, sei lá, muitas vezes não tô entendendo futebol, mas sabe, tô olhando aquilo como um...
Problema psicológico, né?
Exato, mas é um negócio incrível. Você ver um jogo do Corinthians é um negócio incrível. Você não precisa nem gostar de futebol.
É um espetáculo à parte, né?
Não, é uma coisa incrível mesmo, né? Como as pessoas descarregam as tensões, como, sabe?
Eu acho
a saída do futebol, a entrada do futebol, a saída, como as pessoas saem, sei lá, o time ganhou, perdeu, sabe? Você vê tudo isso, é um negócio riquíssimo, é muito legal.
Como funciona um jogo de futebol? Você falou da entrada, a saída e o que se passa.
Uhum. Como funciona um jogo de futebol? Ah, eu acho que... Bom, assim, uma reação em cadeia, né? Uma coisa, assim, né? De emoção, assim, né? Do público. Quer dizer, e as pessoas realmente põem toda a emoção pra fora, né? De repente, sei lá, o juiz fez alguma coisa, todo mundo realmente começa a xingar, ou fez um gol, as pessoas, sei lá, se abraçam, pulam, sabe?
É uma solidariedade.
Exteriorizar as emoções, né? Eu acho isso, assim, muito, muito importante, né?
As pessoas se sentem unidas no ideal.
É.
É isso que é o mais interessante.
É. Eu acho assim, muito engraçado a gente observar isso.
A gente
ainda
não acabou ainda, né? Existe, né?
É.
Eu gostaria de saber mais especificamente os que participam dentro do campo e fora do campo.
Bom, os que participam dentro do campo e fora do campo... Ah, bom, eu acho que para a pessoa que está assistindo futebol, né? É que você está assistindo, é o assistente. Bom, a pessoa vive como que tiver, como que está jogando, sabe? A pessoa passa, né, a viver como...
Aí no pé do goleiro.
É, a torcer para que ele pegue a bola, porque ele, quando chutou errado, é como se ele tivesse feito uma coisa errada, né?
Ele projeta, né?
Ele projeta, ele se projeta, né, individualmente no jogador, que é o máximo,
ou na,
né,
vitória ou no fracasso.
Ou no fracasso, né? É esse, né, o Rivelino, que é o, sei lá, o Pelé, que era o, né, o bom, o que faz sempre a coisa certa, né? Ele se identifica, né?
O entusiasmo.
O entusiasmo, você vê corintiano, né? Há 20 anos que não ganha, que o time não ganha nada, mas o pessoal continua firmindo, né?
Ele vai do mesmo jeito, ele vai ver o time.
E volta cabrunhado, como se ele tivesse feito uma coisa errada, como se ele não tivesse conseguido alguma coisa, né? Eu acho assim...
É uma manifestação muito bonita, né? Interessante.
É, eu acho que é um dos esportes que dá mais emoção, que dá mais, que as pessoas participam mais. Então, né?
Quais são as pessoas que ficam dentro do campo?
Os jogadores, né? O juiz, bandeirinha.
Os repórteres.
E depois também os dirigentes, médico, né? E o público.
E os reservas.
Os reservas também, lógico. Né? Reserva também é uma peça importante, né?
Muito bem, vamos falar agora da escola de samba.
Ah,
isso que eu ia perguntar.
Um espetáculo à parte. Nunca tinha assistido. E esse ano eu resolvi. Apesar de que errei no horário, né? Porque estava programada as grandes escolas, mas foi se atrasando e só entraram 1:30 da tarde. E como nós tínhamos ido à meia-noite, quando foi 6 horas, a gente não está acostumado, estava cansado, né? Dizem que das grandes escolas eu só vi Salgueiro. Mas o espetáculo, à noite, eu penso que é muito mais bonito que de dia. Então, achei bom ver à noite, porque é uma coisa espetacular, né? O entusiasmo e a comunicação daquelas pessoas é uma coisa espantosa. Tanto que eu estou querendo ir outra vez para ver se vejo tudo, né? Todas. Porque é realmente uma coisa diferente. Muito interessante. Não só como música, como espetáculo coreográfico, mas também para ver uma coisa que eu reparei. A beleza das moças, principalmente, que desfilam. Uma coisa interessante. Eu nunca pensei que tivesse moças tão bonitas. Sim, mulatas, moças mulatas bonitas. Gente assim do povo, mas gente bonita. Interessante.
Mas brasileiro é um povo feio, né?
Agora, a gente que tem assim um pouco mais de visão do mundo, digamos assim, certa conscientização, a gente repara em certos detalhes que talvez outras pessoas não reparem. Mas eu acho que isso não tira a beleza da coisa, né? Aquela coisa que eu estava falando, da união por um ideal, uma coisa fantástica, como aquela gente se une, e que entusiasmo, quer dizer que existe uma força no povo, no interior, uma coisa fantástica. Agora, a gente fica triste de ver, por exemplo, lá que está sem dente, essas coisas, mas isso é outro assunto, mas quer dizer...
É, ou a falta de dinheiro para usar numa fantasia, sabe?
Mas quer dizer, não invalida o espetáculo.
Não invalida o espetáculo, porque realmente um negócio assim, plasticamente, né? Uma beleza.
Uma beleza.
Agora, você pode contestar, sabe? A maneira com que as pessoas encaram, quer dizer, a fuga do carnaval, a fantasia, o cara não está interessado em... No ano, sabe? Fazer um tratamento de dente, sabe, a comida muito e está interessado, mas
quer dizer, mas isso demonstra que talvez caminhe para melhorar assim, porque eles têm a vontade de um ideal, de se juntar, de fazer. Eu acho muito interessante, muito bom, né?
E também não é, talvez todo mundo está dizendo que a escola de samba está muito sofisticada. Eu não sei,
ainda tem muita pureza.
Ainda tem muita pureza.
Eu acho. Você vê aquele casal, realmente o porta-bandeira o mestre-sala, aquilo é uma coisa genial. Que delicadeza. Como ele parece um bailarino mesmo. É uma
e a gente que não estuda balé, que é um negócio assim.
Quer dizer que é uma coisa muito
espontânea.
É
um movimento natural e espontâneo. Quer dizer, a graça, a coreografia.
Os meneios da porta-bandeira é uma coisa de uma majestade.
A preocupação plástica, né, toda que existe, né, das fantasias, né, das alegrias.
Eu acho que a gente não pode desconhecer também isso, não dizer, para turista, não sei o quê. Mas é uma coisa bonita, brasileira, é uma coisa que deve ser. Uma coisa que deve ser prestigiada, eu acho. Então, se o povo se junta com aquilo, se entusiasma uma multidão, então é válido.
É um negócio, a escola de samba é muito mais importante, sei lá, do que baile de carnaval. Aí, sabe, eu acho um negócio mais...
É uma manifestação bem mais de pureza, bem mais autêntica.
Se bem que esteja mudando, porque o mundo também está mudando, né?
Tem que mudar um pouco.
Mas eu acho que ainda...
Mas é um espetáculo impressionante. Impressiona, eu acho.
Uma escola de samba, ela é composta como? Por quais elementos?
Eu conheço de leitura, porque a gente lê, interessa de conhecer. Como se diz? Elementos como, você diz?
Ela disse do porta-bandeira.
É, porque tem as alas, né? Tem as alas que eles fazem. Interessantíssima a ala das baianas, né? São senhoras que já sambaram no pé, como eles dizem, né? E depois elas estão meio aposentadas. Com que majestade elas se apresentam na avenida, com aquelas roupas. Aí dá um apitinho, sei lá o que que dão, elas fazem aquela roda. Mas parecem umas rainhas, né? É interessante. Senhoras de idade.
Tem a ala, como é que é o nome?
Tem a ala
da entrada, não? Como é que é?
Tem os apresentadores, não sei como é que eles chamam. Os apresentadores são todos muito bem vestidos com uma...
São os apresentadores da escola. Eles geralmente...
O abre-alas.
Eles vêm abrindo passagem, né? Pedindo passagem, né?
Esse ano tinha uma que eram moças, né? Não me lembro qual. Então contestaram.
Homem.
Porque são os homens muito bem vestidos, muito bem postos, muito bem arrumados, de bengala, vamos dizer, de cafona.
Parece que tem a bateria, que é as alas todas, as alegorias, né? Tem as baterias.
É tudo muito bem estruturado. Então parece assim uma coisa bem disciplinada. não sei como, aqueles milhares de pessoas, né? Porque são 2 mil, 3 mil, sei lá quantas pessoas. Como eles, eu estava pensando lá, como eles conseguem pôr dentro de uma rua, que agora é numa rua até estreita, né? Você viu, você não foi lá, estreita. Eles conseguem pôr uma escola lá dentro e apresentar tudo no seu devido lugar, disciplinadamente. E olha, isso é uma coisa espantosa. E eles estão por eles mesmos, né? Não tem ninguém ali de chicote na mão, digamos, tomando conta. Eles estão, porque cada ala faz em separado
faz
o seu...
separado,
o seu,
tem sua fantasia,
tem toda aquela estrutura.
Tem o seu destaque,
então não é uma coisa,
a sua participação dentro do enredo, né?
Eles ensaiam separadamente. E cada
e
escola tem toda a sua estrutura, cada ala tem uma estrutura.
Que organiza.
Então, na hora de apresentar, cada ala se apresentando, o conjunto fica perfeito. Você, que coisa interessante.
Né? É que juntam-se as partes, né? É muito interessante.
As fantasias todas. Muito disciplina, porque as fantasias são todas iguais. Os detalhes, tudo, que coisa. Eu acho fantástico o espírito de disciplina que há dentro.
É de cooperativismo, as pessoas.
É muito, muito bem organizadas, né? E a música. E cantando, e entrar naquela hora, quer dizer, parece assim que é o mesmo um entusiasmo maior, né? Que consegue ajeitar, senão ficaria uma desordem. Você imaginou? Não tivesse esse espírito de comunidade, que é um espírito muito grande de comunidade. Então, um queria passar da frente do outro e não daria certo.
Já tem uma hierarquia.
Tem uma hierarquia. Quer dizer que tem uma estrutura social, quer dizer, hierárquica. Né? Interessante.
Bom, nós falamos de jogo de futebol, de escola de samba. Em casa, vocês costumam jogar alguma coisa?
Aqui em casa, não.
Não?
Não. Jogo, luta de baralho? Nada. Não. Nada.
Mas conhecem?
Conhecemos. Conhece,
é.
Só quando a gente está fora da praia, gosto de jogar brincadeira de... Esses joguinhos de... Como é? Banco imobiliário, não, esse tipo assim de coisa, como é joguinho chinês, mas como divertimento, nunca como jogo, né?
Eu não gosto muito de jogo, a gente...
Não é muito engraçado.
Mas papai joga xadrez,
jogou, agora ele já não tem tanto interesse, né?
Mas agora jogo de baralho, assim, eu pelo menos
simplesmente pelo carteado, como se diz, não. Só como diversão, em férias. Geralmente em férias como diversão.
A não ser
o ping-pong. O ping-pong, a meninada e os adultos gostam muito de curtir o ping-pong. Mas jogo de carta não.
E o jogo é importante, sei lá, a questão da agressividade, né? Da competição, isso também.
Os meninos jogam aí com os colegas, os amiguinhos aí, jogam aquele brincadeira de malha, de pau, que eles brincam, futebol. Mas os meninos, os adultos, assim, jogo. E engraçado que hoje os meninos de hoje não se interessam muito por jogo de carta. Felizmente, não tem interesse, não. É muito pouco. É, precisa ter um jogo divertido, né? Aí eles gostam. Assim, desse tipo de... Eles estavam jogando outro dia, um muito engraçado. De cores, como é que se chama aquele? Senha? Esse tipo de jogo, assim. Fora disso, eles não se interessam. Não há esse espírito.
Existe alguma brincadeira que vocês conhecem, assim, família? Vocês têm alguma brincadeira? Ou quando uma pessoa se casa? Aconteceu com você?
Que tipo? Explica bem, qual é o tipo de brincadeira?
Geralmente, quando as pessoas se casam, elas fazem uma recepção para os amigos, uma despedida.
Ah, não.
Não,
geralmente tem o chá de cozinha, chá de bar, sei lá como é que é, despedida de solteiro, do homem. Isso realmente não... Não sei, eu não gosto, a gente não tem costume.
Não há muito esse costume, não.
Não, né?
Qual é o tipo de brincadeira que você falou? Só esse aqui, diante do casamento? Ou na festa do casamento também?
Pode ser também.
Não, nós já tivemos 2 casamentos na família, quer dizer, de filhos, fora o de sobrinho e tal. Mas nos nossos casamentos não houve esse tipo de brincadeira.
Não sei, ninguém...
É só reunião familiar, com muita alegria e tudo, mas assim, só isso. Não tem brincadeira.
Mas você...
Nenhuma.
Vocês já foram em alguma?
Já fui.
Como é?
Por exemplo, chá de cozinha. As amigas da noiva vão, levam presentes.
Isso eu acho bom. Isso é bom.
Bom, eu acho ótimo também, porque chazinho é uma contribuição, né? Levam presentes e... Não dizem quem é. Quer dizer, não dizem de quem é o presente, quem tá presenteando. E aí, no final, a pessoa tem que abrir,
adivinhar. Isso é uma brincadeira até muito interessante, não tem nada... Mas eu sei que há chás de cozinha em que a brincadeira toma um aspecto que não é agradável.
É
um aspecto de idiota, vou dizer até.
É onde a pessoa tem que tirar uma peça de roupa.
Não é só isso. E mexer com coisas sérias. Com brincadeira, que eu não aprovo. Então eu fiz um chá de cozinha de uma sobrinha aqui em casa e foi nessa base. Uns salgadinhos, uns docinhos, uma coisa assim, servida e tal. E ela adivinhou os presentes. A brincadeira era adivinhar os presentes. Não houve nada desse tipo de bilhetinho, de mensagenzinhas maliciosas. Eu não
paga
tipo
uma prenda coisa. Cada hora que erra.
Eu não acho graça. Não. Né? E elas não acham graça também. As moças da casa não acham a menor graça nisso.
Bom, eu não fiz questão de não ter chá de cozinha, porque... Para não ter por nenhuma hipótese de passar pelas brincadeiras.
Mas você
de repente,
não achou,
tem alguém que vai
mas
brincar.
Não achou desinteressante o das suas primas aqui? Eu não vi, ele não. Você
não
vi.
Nem vi.
Foi muito
não
bom.
Participo.
Mas foi muito agradável, não houve nada desse espírito. Foi muito interessante.
Eu não sou muito a favor disso.
Mas não foi assim mal o aspecto, viu? Eu também não gosto, mas achei que não foi, foi válido. Uma reunião, uma coisa
ajuda,
muito amena.
No...
Ela recebeu diversos presentes muito engraçadinhos. Não houve esse aspecto que eu não gosto. Realmente
grosseiro,
não.
Né?
Grosseiro.
Brincadeira
falou
grosseira.
Bem. Falou bem, não gosto desse tipo de... Esse aspecto de brincadeira grosseira em casamento, eu acho péssimo. Péssimo.
Depois, a noiva, na festa do casamento, roubam a noiva, não sei o quê. Quer dizer, pintam todo o
E parece carro. Um pouco primitivo isso, né? Um aspecto um pouco primitivo, né?
Parece.
Encarado realmente como um rapto, uma coisa assim, uma...
Uma coisa tão natural e tão sadia, não vejo motivo de fazer esse tipo de brincadeira.
É,
eu, não,
brincadeira
eu realmente
eu
não
gosto
nunca entendi.
Grosseiras.
Eu nunca entendi esse tipo de brincadeira. E a gente vê que existe bastante.
Existe muito. A gente ouve falar que existe muito tipo de brincadeira.
Chega até a chegar ao erotismo as brincadeiras hoje em dia.
E a violência, nossa, a violência.
Violência até.
Eu li outro dia no jornal que roubaram a moça, tinham combinado de roubar a noiva e acabou tendo um desastre, porque foram o noivo atrás e no meio de uma estrada
mas
e
em vez
duas
de brincar...
pessoas morreram, quer dizer, qual a graça
em
que
vez
tem...
de ser uma coisa agradável, torna-se uma coisa pesada. É. Não vejo graça nenhuma. Felizmente não houve nada disso nos casamentos
ainda
familiares.
Ainda bem.
Bom, a senhora tem quantos filhos?
Sete
filhos. A senhora lembra do nascimento do primeiro,
ah,
do segundo,
lógico.
Do terceiro?
Todos.
Então,
muito bem. Me lembro de todos, porque foram todos com bastante alegria.
Ah, que ótimo.
Com muita alegria. Todos recebidos da mesmo jeito, tanto o primeiro quanto o último. Porque você assistiu o último.
É.
E você pode constatar, então, de que é verdade, né, Maria Lúcia? Com muita alegria. Apesar de que o último seria o mais difícil, digamos assim, né? Porque com filhos adultos, né? Então, uma nova criança, começar tudo outra vez. Mas eu me enchi de muita alegria e não admiti, digamos assim, que houvesse nada em contrário. Então, acho que foi a criança de todos, se possível, que foi, nasceu com mais, não digo alegria, mas tranquilidade espiritual. Porque, como eu já tinha curtido todos os outros, eu fui eu queria dizer outra coisa. Tem outro termo que diz melhor. Fui aperfeiçoando o receber o neném e consegui a perfeição. Não digo a perfeição para dos outros, digo para mim, consegui o máximo de alegria, de tranquilidade. Foi genial. Agora, trabalho tem que ter mesmo, né? Não tem problema. O trabalho é difícil, mas. Todos foram recebidos com a maior alegria, por isso que eu me lembro de todos. Você quer alguma coisa especial?
Eu gostaria que a senhora falasse no período pré-nascimento e pós.
Pós, mas em que sentido? Porque tem diversos aspectos. Qual aspecto
só
você prefere?
Todos.
O de espera?
Uhum.
Bom, o período de espera... É um período, assim, interessante, porque, hoje já tem testes para saber se é menino ou menina, né? Naquele tempo, a gente que não tinha esse tipo de coisa, é sempre aquela espera, aquela dúvida, né? O que vai ser. Olha, eu penso assim, uma criança é sempre um motivo de grande alegria. Então, o que eu me lembro, o que eu digo, o que eu posso dizer sempre, é que eu me sentia sempre muito alegre. Procurando viver aquela vida em plena alegria, porque eu acho que merece. O nascimento é uma coisa muito alegre. E foram oito, não foram sete. Foram oito. Eu perdi uma com 3 anos de idade. E isso não empanou a alegria de jeito nenhum. Por ter perdido essa, não modificou em nada o meu pensamento. Agora, depois, Aí chega a hora da gente... É, um pouco de tutano, né? Precisa ter um pouco de tutano para aquela nova vida se encaixar dentro da casa. E é lógico que a gente fica um pouquinho deprimida. É, não pode dizer que... Eu não acredito em mãe... Aliás, eu não acredito, não. Eu desconfio de mãe que diz assim, meus filhos não deram o menor trabalho. Eu desconfio, porque não é verdade. Os filhos dão trabalho. Só que é um trabalho que vale a pena, né?
Que tipo de trabalho?
As mães que dizem que não deu trabalho, eu também não entendo. Se é psicológico ou se material, porque dá os dois. Um filho dá trabalho a vida inteira. Trabalho, de, não é trabalho material nem sempre, mas a preocupação. Pois se é uma pessoa que é, a gente tem aquela... Está sempre presente na cabeça da gente, não pode deixar de dar trabalho.
É, trabalho material.
E material também existe,
porque
até uma certa idade exige uma assistência de 24 horas. Ainda mais eu que não era partidária de enfermeira, nunca tive. Nem nunca pensou, nem passou pela minha cabeça. Né? Eu queria fazer tudo sozinha, com aquela vontade de ser a primeira a aparecer perto da criança, ser eu, a dona, a mãe coruja. Então, é trabalhoso, mas olha, não mata ninguém. Não mata ninguém porque eu estou aqui, né? Ainda tenho força para cuidar dos pobres, quer dizer que não matou nada, né? E tenho bastante boa saúde, graças a Deus. Eu acho que se faz um pouco de demagogia, sabe? Em torno de tudo no mundo, e principalmente em torno das coisas que são naturais, que não tem demagogia, né? É uma opção da pessoa ter ou não ter os filhos, eu não critico nada. Cada um deve fazer como acha que deve. Mas eu acho que a vida é isso. Né? Se a gente faz uma opção, a gente encara aquilo, né?
Quais as fases pelas quais passa um ser humano? Você tem bastante experiência?
As fases?
Sim.
Perguntas psicológicas ou materiais?
Pode ser materiais, psicológicas?
Materiais.
Não, você diz
desde a infância?
Desde a infância, exatamente.
Adolescência
e... Bom, a infância antigamente era mais insegura, né? Digamos assim, porque não tinha todo esse staff de conforto, de psicológico, de pedagógico, tudo isso, né? Mas se bem que para mim não foi muito, porque acho que é um pouco de temperamento da pessoa também, né? De maneira que para mim não era assim tão sombrio como foi para tantas pessoas que eu vejo da minha idade se queixarem. Não foi, realmente não foi. Eu acho que eu tive uma infância relativamente feliz, na medida do que meus pais poderiam proporcionar, é lógico. Porque uma pessoa antigamente não tinha todo esse conhecimento que tem hoje. Nós temos hoje muito mais habilidade, né? Antigamente, fazia, dentro daquela medida, eu acho que havia um esforço de melhora, de ajeitar as coisas e tudo. Agora, na adolescência é uma fase conturbada sempre, né? Porque a pessoa está passando de um estágio para o outro, tem coisas novas que aparecem na pessoa, fora da pessoa, e difíceis de compreender. Hoje, bem mais fácil, digamos assim. Porque hoje, com o diálogo que nós estávamos falando aqui, tornou-se bem mais fácil, né? Naquele tempo era tudo meio misterioso, então um pouquinho mais difícil. Mas a gente, com a força interior, a gente passa tudo, né? Depois, casamento, né? Aí, hoje não sei, mas a gente começa, a vida começa, vai num crescendo, não é? Depois chega a maturidade, e a vida, eu acho que a vida é genial. Todas as fases, também às vezes perguntam, você não tem saudade da... você não tem saudade da mocidade, nós agora, né? Na nossa idade, eu falei, olha, alto lá, eu não. Reconheço que tive uma vida boa, ótima, papai e mamãe se esforçaram a beça para dar o que eles podiam e a felicidade que podiam, não tive problema de relacionamento com pai e mãe, mas não tenho saudade de nada, o mundo é hoje.
Mas olha,
e não fico curtindo, não.
Parece que para as pessoas 30 anos é alguma coisa muito importante, porque todo mundo...
Vai
fazer 30 anos, mas você não tem filhos ainda? Mas olha, tá chegando os 30, como se isso fosse um marco assim, catastrófico na vida de alguém. Como 30 anos fosse realmente uma idade onde você começa, sabe, começa a descida, sabe? A descida, assim. Tá tudo
imagina
muito
eu.
Bom, culmina, a vida toda boa e tal, e de repente, sabe, as coisas começam a ficar mais...
É uma tendência muito pessimista,
muito,
né?
Muito pessimista da vida. E eu
as pessoas,
que,
em geral.
Acho que cada dia que você vive, você tem mais dados, você está mais, tá mais seguro de si.
E a maturidade
tá
é uma... E a maturidade é a luz, e você ainda não tem 30.
Ter 30 anos ainda é uma tragédia. Sei
mas
lá, 30,
a maturidade...
40, 50, 60, você pode achar coisas...
A maturidade é uma fase genial da vida.
Ou como a velhice,
a gente assiste
mamãe,
de cadeira as coisas,
que as
com muita experiência, né?
isso é importante.
Não, e a velhice, você não acha que
deve ser muito boa, tá me preparando para ela.
Olha, 60 anos, eu acho que sempre você está se preparando, quer dizer, não é porque você tem 60 ou 70 anos que a vida perdeu a graça. Não,
absolutamente.
Você está, lógico, muito mais tranquilo, você tem
Você tem mais graça, mais... porque você tem mais tranquilidade para curtir as coisas, muito mais.
E a velhice é
encarada. Eu estou me preparando para a velhice desde agora.
Aí eu acho que tem que se preparar sempre, porque não é quando a pessoa está velha que vai começar a descobrir coisas, interesses na vida.
E sabe como eu me preparo para a velhice? É assim, primeiro cuidando muito bem da saúde, é lógico, né? Usando todos os recursos que a pessoa tem para fazer a medicina preventiva. Então essa história de, eu vejo muitas senhoras com a idade assim, 53 anos como eu estou, uns cacos. Fala a verdade, como se diz, as pessoas assim acabadas, desinteressadas de tudo, cabelo branco, eu não pinto o cabelo, hoje porque eu estou de lenço, não dá para ver. Meu cabelo é o normal, eu não tenho esse tipo de problema. Se eu digo, é uma questão da gente se preparar. E a vida é sempre maravilhosa. Eu hoje gosto tanto das coisas quando gostava, quando tinha sua idade, quando tinha minha idade, não tem problema.
É, cada faixa tem o seu interesse.
De enriquecimento.
De enriquecimento.
Sempre de enriquecimento. Sempre de enriquecimento. Então, outro dia, uma pessoa me disse, ah, Leonor, eu tô esperando o bebê. Ah, mas você não tem cara de avó. Eu digo, você tem cara de avó, é? Avó é uma cara especial?
Tem escrito.
Mas por que tem que ser que a avó tem que estar assim? Ai, que vida!
Não. Uma velha é a avó. Esses são estereótipos que a gente está acostumado a ver, né? Avó, velha.
Eu encaro a avó de outra maneira, dizendo assim, se for necessário criar o neto por uma falta da mãe, estou aqui à disposição, às ordens. E nunca com essa ideia de
beijo. Relacionamento afetivo de uma avó com o filho até, muitas vezes, mais.
Eu acho uma maravilha.
Porque a mãe tem sempre a disciplina e tal. E a avó pode curtir o filho, assim, sabe, afetivamente, eu acho até uma...
E eu, por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer agora, que nunca tinha tido tempo, um pouco de assistência ao necessitado. Não essa assistência de chazinho, não é isso. Assistência efetiva num hospital, da periferia, assistindo a gente mesmo bem carenciada, bem pobre. Porque eu digo assim, estou me preparando para a velhice. Porque os filhos vão crescendo e não estão precisando da gente estar pegando no pé a vida inteira. Tem muita gente precisada. E eu acho que se todas as senhoras do Brasil não, e do mundo inteiro, quando chegasse a uma certa fase, e eu tenho ainda filho pequeno, né? Para mim é um pouco difícil ainda, mas eu acho que a gente deve sempre se preparar para o mundo, para fora. Se abrir mais para o mundo.
Dá um pouco.
Dá um pouco, porque a gente recebeu tanto, né? Também até com um sentido de gratidão, digamos assim, para quem não tem quem dê. Eu acho que assim não é velhice. Não é possível. Não é velhice, porque você está se abrindo, não está se fechando. A pessoa fica velha no sentido mau sentido porque se fecha. Nos males e nas...
Não tem mais interesse, mas eu acho que sempre
nas
você
mazelas,
pode achar interesses na vida.
Né? Quanto mais a gente se abre, mais a gente...
Não, as pessoas estão acostumadas a sempre ter gente precisando, né? Quer dizer, os filhos sempre prendem, né? Muito, né? Então, as mães e os filhos estão sempre precisando e tal. Na hora que os filhos estão grandes, a pessoa se sente inútil.
Mas então, por isso é
e
que
aí
é
aceita a velhice como um fato inexorável, como uma coisa que... E é uma... Eu acho que é uma hora onde,
né,
a pessoa está
assim,
mais livre para...
Para gozar a vida,
gozar,
os momentos
vida.
Da vida
boa. Eu acho que às vezes a pessoa não tem saúde para tanto.
Bom, isso que eu digo, em primeiro lugar.
Mas se a pessoa tem saúde, eu acho que pode.
Mas olha, Marisa, uma moça que não tem saúde também não tem.
Também, lógico.
Uma pessoa também de idade que não tem saúde é a mesma coisa. Você pode ter 20 anos não tendo saúde, você encara a vida com pessimismo, o que também é errado. Porque se tudo hoje em dia, então hoje em dia que dá tanta importância ao pensamento positivo. E que o pensamento tem uma grande influência, é lógico. Hoje nenhum médico contesta que uma cirurgia cicatriza mais depressa quando a pessoa está interessada em que aquilo dê certo, né? Não levar as coisas como peso, mas é porque eu nunca levei mesmo. Eu me lembro, a história das crianças que você me perguntou, eu me lembro muito bem de um comentário de enfermeira na Promatra. Ela dizia, engraçado, eu fui muitas vezes lá, né? A senhora sempre chega tão arrumada, tão alegre. Eu vejo as pessoas chegarem assim, tão arrastadas, tudo gemendo. Como é que a senhora consegue? Eu digo, porque eu acho que é um momento alegre, agradável, e eu vou sorrir e vou fazer sorrindo. Elas não acreditavam. No último mês, quando nasceu, uma primeira disse para uma moça, a senhora está vendo essa senhora? Ela teve 8 filhos, ela está sorrindo. E a senhora, por que ela está sorrindo? Ela estava espantada. Porque como é que a a senhora sorriu? Eu digo, eu sorrio para espantar. Está doendo, mas eu estou sorrindo. Eu não vou me deixar bater. Estou sorrindo para me animar, porque é uma alegria. Né? E elas se espantam, até que elas não estão acostumadas, as pessoas, as mulheres, a encararem as coisas com uma certa... talvez seja o feminino mal orientado, né? De sempre estar se queixando, né?
Seu elemento sofredor.
Seu elemento sofredor, falou e disse.
Seu elemento sofredor do mundo.
E por isso que eu nunca...
Ser mãe é desfiar fibra por fibra.
E não é nada disso.
Sabe? É sofrer muito, é sacrificar,
E não é tanto assim, né? Tudo no mundo tem sacrifício e trabalho.
E tem as compensações, lógico, não é?
E que não tem a compensação que a pessoa espera, não interessa.
Então,
você não
coisa...
criou para si, você criou para o mundo.
É.
Para mim, eu diria, eu criei para a eternidade. Mas hoje em dia eu digo para o mundo porque ninguém é... Mas eu digo, eu criei para a eternidade. O que é importante é a criatura diante da eternidade. Não esses probleminhas periféricos, essas bobagens, não interessa.
Gostaria que a senhora detalhasse mais o seu trabalho da assistência social.
Ah, da assistência social... Eu faço parte do Corpo de Voluntários Municipal, por uma injunção, primeira, do cargo de meu marido, porque ele é secretário de Vias Públicas da Prefeitura. Então, tendo sido convidada pela senhora governadora do prefeito, eu achei que eu deveria procurar me solidarizar com uma coisa que eu achava válida, esse tipo de assistência social, mas assim, que procura assistir nas necessidades do homem, para ele crescer, não paternalista, né? E por isso faço no Hospital de São Miguel Paulista, uma vez por semana, um plantão de 7 horas, no pronto-socorro. E eu achava que eu não teria força de ir para o pronto-socorro, porque quando fizemos o curso de voluntariado, diriam, o pronto-socorro é o pior lugar, não é obrigado a escolher o pronto-socorro. E eu, como tive o problema de perder uma filhinha de 3 anos, com câncer, né? Um câncer no fígado e tudo isso, por sinal que não foi ruim isso para mim, foi muito bom, no bom sentido. Não fui recebido como castigo nem coisa nenhuma. Para mim foi uma advertência que eu recebi dos valores reais da vida. Daí eu passei a encarar bem diferente a vida, viu? Foi muito bom para mim, em certo sentido. Por mais incrível que pareça dizer isso, mas é verdade. Foi o que me fez abrir os olhos para o mundo. Esse sofrimento que eu tive, que eu encarei assim como uma presença de Deus, digamos assim. Aí lá no pronto-socorro, e eu consigo ficar lá no pronto-socorro. Eu disse, olha, a única coisa que eu não quero dentro do voluntariado é tomar conta de criança doente. Porque eu tenho um pouco de trauma. Mas você sabe que eu consigo pegar a criança com convulsão, segurar a criança no colo para tirar radiografia, segurar para dar... Mas tudo normalmente. Até a criança, vamos dizer, praticamente morrendo, a gente segurar e o médico pegar a veia, eu consigo. E é um trabalho muito, vamos dizer, que dá muita satisfação. É um cansaço físico terrível, mas válido. Eu acho que quando eu volto do hospital, de São Miguel, que eu vim cansada, eu acho que eu ganhei a semana. Eu ganhei a semana. Porque o que eu faço para os meus filhos, eu faço. É a curtição de filho e tal, né? Mas é o egoísmo, é para mim. Então eu não ganhei propriamente a semana. Eu ganhei quando eu fiz algo por alguém que eu não ganho nada em troca e que eu estou ajudando. E eu sei realmente que eu estou ajudando porque eu vejo o resultado.
Pô, e lá é uma zona que tudo que você fizer é importante. São Miguel é exatamente uma zona
e a gente trabalha
de
densidade
populacional, de pessoal que é migrante,
muito,
de gente
foi dada
que está
como...
muito desiludido, muito, uma vida muito dura.
Muito amedrontado.
Muito amedrontado, perante o mundo, não sabem nem...
Então nós no hospital, ali o avental cor-de-rosa, significa auxílio, né? E eles não estavam acostumados com isso. A gente sorrir, um sorriso. Lá um sorriso é uma grande coisa. A grande medicina é o sorriso. Eu lá, quando eu passo nos corredores, que eu vejo aquela gente assim, tão assim, assustada com o sofrimento, eu olho e dou um sorriso. Não falo nada, não precisa falar nada. Eu dou um sorriso, bato nas costas. É aquela solidariedade humana, né? Mas é um serviço que é muito válido. É muito válido. É bem cansativo, mas é muito válido. Porque...
Pô, eu acho importante para você, exatamente
pra
por isso,
mim,
na
eu
hora,
que recebo também.
Você recebe,
eu estou recebendo.
É importante para você, na hora que você está saindo de casa,
eu
né,
estou me desprendendo desses problemas,
os probleminhas familiares e
estou me projetando
olhando
mais pro
mundo,
né?
E realmente a gente tem uma vida muito, a gente nem se lembra de São, sabe? A vida da gente é muitos bairros que a gente pensa.
Não.
A gente pensa na cidade de São Paulo, a gente não pensa sei lá,
na periferia.
Na periferia. A gente, quando. Ah, São Paulo é pequeno, porque a gente circula, inclusive, por uma zona muito pequena. A gente não se lembra que existe, assim, e que a maior parte da cidade é exatamente.
Mas você veja que
a
até,
gente
nisso,
não vê sempre.
Até nisso nós estamos melhorando, porque um serviço, um corpo de voluntários municipal, quer dizer, sendo,
não,
sendo, tido, tendo sido convocado pela senhora de um prefeito, poderia ficar no chazinho, no desfile de moda.
Eu acho que aí
não estamos
nada,
mais.
Sabe?
É que nós estamos. O que eu disse no princípio, nós estamos progredindo. Nós fazemos aquilo, nós trabalhamos lá como atendente.
É lógico,
não,
não
temos
é
diferença
você
de
uma
atendente.
Que...
Lá não sou senhora do secretário, não sou nada disso. Eu lá sou Ivete, voluntária, igual a uma atendente. Se precisar limpar o chão, eu limpo. Não tem problema nenhum. Eu acho que isso foi um progresso maravilhoso.
Não, é lógico que na hora que você está
pensando
nessa estrutura social que o Terra tal, mas se você, enfim, é uma maneira que você tem de ajudar, e eu acho que desde que esteja ajudando é válido sempre, sabe?
Então.
E você pode contestar,
nós estamos ajudando,
né?
Maria Lúcia, a mudar o como se encara o até uma coisa pública, estamos ajudando.
Lógico.
Porque quando eles sabem, por acaso, que a gente é escolhe um secretário, qualquer coisa, eles ficam admirados. Eles não podem acreditar.
Não, e você ouve dizer mesmo, eu sei, conheço médicos dizendo, o Hospital de São Miguel, nossa, aquilo é uma loucura, sabe? Mas é realmente a loucura que, sabe, tá aí, existe, é isso mesmo, sabe? Tem que
não pode se fechar no mundinho da gente, né? E ficar só nisso. A gente tem que abrir os olhos, né? E leva-se uma hora para chegar lá. É como a viagem
de avião. Aí dizem, é o índice de criminalidade maior, é um pessoal que é... Pô,
mas você
é
sabe que é uma gente, e não é agressiva tanto quanto a gente pensa, sabe? É agressiva de sofrimento. E na hora que você dá um sorriso, ele se abre.
Lógico, aí, mas espera um pouquinho, ótimos. A gente tem uma vida tão dura que não há de estar sorrindo mesmo, a gente tem uma
eu
carga muito...
Eu sei que, sinceramente, eu até tenho vergonha de confessar. Não, não tem vergonha porque é a verdade. Eu, quando saio do hospital, em geral, eu me sinto uma rainha. Sabe o que é a rainha dos contos de fada de antigamente? É essa a sensação que a gente tem.
E nesse hospital a senhora encontra uma maior incidência em que tipo de doença?
No pronto-socorro de pediatria que a gente fica, né? Que eu fico geralmente é desidratação, a famosa desidratação, né? Também muito problema de broncopneumonia, pneumonia, broncopneumonia, desidratação, carência alimentar. Né? E é engraçado, alguns casos, não assim muito, mas convulsão, quer dizer, crianças que têm problemas neurológicos, né? Naturalmente devido à carência alimentar, já condenada desde que antes de nascer, né? Isso é uma coisa terrível. Mas a maioria, o que mais tem movimento é a desidratação. Crianças. Mas é um pouco também por ignorância das mães, né? Isso nós fazemos também. Não só o atendimento a pessoa, mas um trabalho de esclarecimento. Então, folhetos, esclarecer, assim, ensinar como é que é, o cloro para a água, que a gente também dá, ensinar, não deixe de ferver a água.
A mãe não está...
Não agasalhe o seu filho, dê banho, você não tem água encanada, é difícil, mas você tira a água do poço, põe numa base, quer dizer, a gente procura no elemento de lá, não dá a coisa empírica, porque não adianta, né? É contar com o que elas têm.
É,
né?
Dizer que tem que comer frutas, carne, quando a pessoa não tem
não,
dinheiro.
A gente
nem
diz
pra
assim.
É,
por exemplo,
dentro da possibilidade dele, né?
O
tá?
Médico, os médicos são muito bons no hospital, realmente muito dedicados. Eles veem a criança, eles falam a linguagem do
povo. E tem
povo.
Que falar.
É assim, às vezes, um pouco grosseira. Eles fazem uma linguagem.
É difícil para uma pessoa. Né,
que por exemplo, se você quiser, eu digo como eles dizem. É interessante para pesquisa de linguagem, eu digo.
Claro.
Ele pergunta, tia, porque mais ou menos nordestinos, ou então. Tia, o que tem o nenê? Ah, está com dor de barriga. Quantas vezes obrou hoje? Quantas vezes obrou? Obrou. É porque no norte fala assim, obrou. Né? Quer dizer que está com intestino ruim, está com diarreia. Ah, sei. Está vomitando? Tá. Então, olha, vai dar papinha de banana. Mas quando não vai dar, exatamente quando está no alto grau, aí vai para a hidratação, o soro e tal. Mas normalmente, que é um primeiro, assim, uma coisa mais leve, eles dão um pacotinho de soro para diluir na água da mamadeira em casa, né? Então, você não dê alimentação. Uma papinha de banana. Banana, porque maçã, não vão comprar maçã nunca. É uma papinha de banana, papinha de arroz, não dê nada mais do que isso. Quer dizer, uma coisa muito ao alcance deles. E eles têm
o
máximo carinho.
Falar, realmente, ele precisa falar
tia,
na mesma
chama
linguagem.
Tia, chama tia. Que tem o nenê, tia. Aí vem agasalhada e ele diz, você pôs o agasalho? Tira o xale do nenê. Ela tira. Põe no seu pescoço. Tá gostoso o xale no pescoço com esse calorão? Quer dizer, uma coisa prática. E os médicos são muito dedicados.
Ensinamento, né?
É, tudo prático. Não tem prático. Linguagem transcendental lá, não. É tudo assim. Dentro da periferia, a linguagem que eles usam, e não há ostentação de coisa nenhuma. É uma ajuda efetiva. O hospital é muito bom. Muito bom.
Agora, aqui na casa, eu disse, a senhora com 7 filhos,
você.
Né? Você.
Senão a gente fica velha.
Tá bom. Vocês tiveram algum problema, assim, lembram de alguma doença?
Ah, isso tem sempre.
Tem sempre.
Todas as doenças infantis.
Sarampo, todas as infantis durante 4 meses.
Catapora, cachumba.
Escarlatina. Tiveram escarlatina. Houve uma com paralisia infantil.
O que é escarlatina?
A escarlatina é uma doença eruptiva, tipo eruptiva, como sarampo, mas bem mais grave. Bem mais grave, não sei, que o sarampo é gravíssimo, mas a escarlatina também é muito grave.
A placa,
porque
né?
Só de, não, é uma lagosta. A pessoa fica de um vermelhão, começa daqui assim, sobe e dá uma febre altíssima e tem um problema, que a escarlatina, quando a Cecília teve, já havia antibiótico, né? Quando não havia antibiótico, ela era uma doença gravíssima, porque atacava, a pessoa ficava surda ou dava uma meningite, não sei, era uma doença gravíssima. Depois da antibiótico já melhorou bastante. Assim mesmo, uma moléstia tem que ter muito cuidado, porque ataca os rins, dá nefrite, né? É uma moléstia triste. Eu tive, naquela época, junto, né? Uma delas teve paralisia infantil. Mas, felizmente, foi uma forma frusta e foi muito bem tratada. Por sinal, quem foi o médico que tratou foi o atual secretário do Bem-Estar do Estado, o Dr. Mário Tenfelda, que é uma verdadeira maravilha, né? Foi sempre pediatra delas, e naquele tempo foi muito engraçado.
Bom, porque, ela teve em 1960.
Ela tinha um ano, ela tem 25. E naquele tempo havia uma tendência a se tratar a paralisia com, como se chama, compressas, e entalar, quer dizer, fazer uma tala para a perna. Eu fui ao neurologista, ouvi tudo, e disse, fui por um. Porque a família pressionou, achando que era uma loucura eu tratar uma paralisia infantil com um pediatra, né? E ele tinha dito, você vai fazer isso. Banhos, a temperatura, deu toda direitinho. Você tem bastante tutano para fazer isso, não precisa nem contratar a enfermeira, você mesma vai fazer. É uma enfermagem. E deixar a menina com a perna livre desembaraçada. Não amarre, não faça massagem, não faça coisa nenhuma. Deixa a perna livre, agasalha com uma calcinha comprida, deixa ela se esforçar de andar. Vocês sabem que ela não tem o melhor defeito hoje em dia? Simples... Tanto que ela é professora de balé. Professora de ginástica, de ostentação corporal.
Ela tem
um pequeno defeito de tração para a corrida. Mas se ela se dedicou a isso, é porque ela adora... E a musculatura dela reage bem, né? Você vê que é uma coisa maravilhosa, né?
Uma experiência. Ela
puxava a perna, todo mundo, ai, coitadinha, eu quieta, deixa eu falar, coitadinha, quantas vezes quiser, o coitadinha é que atrapalha, né? Ela, colo não, andar, engatinhar, ela tinha que fazer, aquilo salvou a musculatura
dela.
E ela
ia com a perna molinha.
Puxando a perninha mole.
Mas no final acabou puxando a
outra. Tratamento de 6 meses, mas foi uma maravilha.
Mas foi do quê? Depois que
você... Poliomielite.
Depois do nascimento, isso?
Ela teve com 9 meses. Poliomielite de vírus. Poliomielite, paralisia infantil.
9 meses?
9 meses.
E quanto tempo durou?
Durou... o tratamento levou uns 6 meses, né? A doença foi rápida, né? Porque ela dá primeiro um pequeno resfriado. Passa aquela resfriado, uma semana depois, volta um resfriado mais forte, dor de garganta, febre alta. E naquela febre, quando acabar com sua febre, já está com a lesão, né? Está com a lesão. E aí é um tratamento intensivo que precisa, né? Mas foi uma maravilha, outra boa experiência de enfermagem, né? E de ver que as coisas têm sendo feitas com vontade e bem feita, dá resultado, né?
Agora, quando um ficava doente, acho que todos ficavam, né?
Todos.
Quando era mulher de criança, ficava. Uma época foram 4 meses de sarampo, catapora.
Eu me lembro...
Coquilúcia no direto. Que é as vacinas, né?
Mas eu me lembro todas as camas, o quarto lá na Rua Itapipuru.
Levei 4 meses todas, cuidando.
5 camas, todo mundo doente.
Sim.
Era uma enfermaria.
Não. Voltando ao problema da doença, então, vocês disseram que era em cadeia, né?
É.
E qual foi a doença que se prolongou mais?
Que se prolongou mais foi uma fratura.
É?
O mais velho, um dos meninos, né? Está com 12 anos. Uma semana antes do casamento da Maria Lúcia, Quanto tempo faz? 2 anos?
3 anos.
3 anos, ele subiu no telhado, não
tem
desta
que
casa.
Papagaio.
Nós estávamos numa casa de aluguel esperando a construção desta. E tínhamos vendido a nossa casa antiga para prédio, como acontece agora, né? E ficamos lá. E ele subiu na laje, para empinar um papagaio, que vocês chamam de pipa, né? Nós chamamos de papagaio.
É, é no Rio que chama de
papagaio.
Pipa,
nós chamamos papagaio pipa, né? E caiu. Caiu lá de cima. E seria um tombo mortal, né? Acontece que ele somente fraturou o calcanho, o osso do pé. Mas com isso ficou 4 meses engessado e mais uns tantos de fisioterapia. Mas era um tombo que o médico disse que era mortal. Porque geralmente quando a criança cai de 5 metros ou 6, rompe o baço, ou rompe o fígado, ou hemorragia interna, ou o crânio, né? Traumatismo craniano. Então, foi outra coisa que eu achei maravilhosa. Quando o médico disse que ele tinha nascido, eu digo, o que, que são 4 meses de cuidado se ele poderia ter morrido? Então, isso foi uma bênção, não é?
Mas
e fiz aquilo com a maior alegria.
Ele
sabe por quê? Sabe por que foi? Que a criança geralmente tem muito mais descontração de sono, né? Mas acontece que ele foi salvo porque ele bateu num banco, amorteceu.
E daí, caiu no famoso saco de lixo.
E caiu, você tá pode acreditar ou não. É. Ele disse que quando ele caiu, ele ficou estendido no cimento. A empregada tinha esquecido de tirar o saco plástico de lixo para pôr na lata mais adiante. E aquilo...
E ele bateu a cabeça no saco de lixo.
Mas é que tava tudo preparado,
o saco,
né?
O saco de lixo salvou a vida.
Como
de um
é?
Menino.
Coisa fantástica, né?
É cena assim, de cinema.
Cena de filme, né?
Mas tá ótimo.
Foi em emergência para o hospital samaritano, nós estávamos ali perto, e eu pensando assim, mandei meu marido levar e fiquei em casa me preparando para o pior. Você pode não acreditar. Eu fiquei em casa, você vai com ele, rápido, de urgência. Telefonei para o hospital, disse, vai indo uma criança que levou um tombo sério, deixa o médico de plantão esperando. O plantonista ficou na porta esperando, já pegou no colo para levar para a radiografia e tudo. E eu fiquei em casa me preparando. Por isso que eu digo, quando eu falo que eu sou praticante, é porque eu faço as coisas com autenticidade. Eu fiquei em casa, tomando um pouco de água com açúcar e rezando para o Espírito Santo que me desse forças para aceitar o que eu ia encontrar no hospital. Porque precisava força, né? Aí tomei um táxi e fui, porque eu já estava mais calma para enfrentar. Quando eu cheguei lá, e ali do Samaritano tem aquela galeria assim, e que eu vi Otávio, meu marido, lá, e que sorriu para mim, eu disse, bom, então está tudo ok. Ele sorriu, não é nada. Mas eu estava preparada para o pior. Porque o tombo, eu vi que era um tombo gravíssimo, né? Eu pensei em uma hemorragia interna, né?
E nesses casos, a senhora acha, o atendimento médico, por exemplo?
Toda a vida que eu precisei de atendimento médico, eu achei sempre muito bom.
Pô, mesmo
não sei
na,
se eu tive sorte.
Na Santa Casa, lembra quando a Eliana era pequena, caiu?
Que cortou a mão naquele acidente nas Bandeirantes, num Natal, no
Natal.
Asilo de Carapicuíba, dos filhos de 17 anos. Também foi muito bem atendido.
E depois também o Hospital das Clínicas, Eleonora...
Não, mas depois agora eu posso constatar que eu vejo um hospital para a gente da maior pobreza. Eu acho os médicos da maior dedicação. E eles, às vezes, eles não precisavam nem fazer aquilo. É um atendimento muito bom.
O salário deve ser baixo, não deve ganhar bem um médico, mas acho que realmente...
Ganha mais ou menos, né? Quer dizer, não é uma maravilha, mas isso nessa parte eu não sei direito. Mas eu acho que eles são muito humanos. E eles tratam com muita consideração e o atendimento... Assim, de um ser humano. Não tem, porque é de graça, porque é pago. Eu não tenho notado isso. Eu nunca notei isso.
E os auxiliares?
Bom, os auxiliares é um probleminha já mais complicado. Que talvez por uma certa ignorância, às vezes eles não entendem. Eu vou dizer uma coisa. Um auxiliar, assim, a fila daquela gente periférica. Um auxiliar se porta como se fosse o ditador da Pérsia, o dono da lola. Ele não tem aquela noção de psicologia de fala, porque ele está se achando importantíssimo. Você entende que é uma questão de cultura, então, né? Porque um médico abaixa a tia, fulana, vem cá, nenenzinho, da titio ver barriguinha. É assim que eles falam com as crianças. Deixa a titio ver barriguinha, titio não vai fazer mal, abre boquinha. Ó, no hospital de pobre... Não é que não está...
É, exato, problemas...
A gente fala que está de pobre, quer dizer, eles estão pagando, porque aquilo é uma volta do dinheiro que o povo dá ao brasileiro, o Brasil é a terra dele, está certo. Mas sempre foi encarado de um jeito assim, um pouco de cima... Não é, e não, eu não vejo isso. Agora, os auxiliares, às vezes, têm um probleminha. Porque eles... Vamos fazer a fila aí! Corre aí, não está direito. Essas coisas que a gente diz, por favor, você fique na fila direitinho que está atrapalhando. A gente conscientiza. Você está atrapalhando a passagem do carrinho, da maca. Ah, sim senhora, pois não. Agora, às vezes eles falam de um jeito, quer dizer, é um problema de cultura, né? É simplesmente um problema de educação. A gente conscientizando, a pessoa reage bem. Não é uma massa de animais, de bichos.
Né? Física também.
Também espiritual. É tudo falho, né? Porque você veja, não é uma massa de bichos, cada um é um ente humano. Com problemas. Um dia eu tive um caso de uma senhora, de uma mãe que agrediu praticamente o médico. Ela não agrediu fisicamente, mas ela agrediu com palavras. E o senhor não fez nada para o meu filho, o senhor olhou só. E o médico ficou assim, parado. Eu tirei ela de lá e disse, você está falando uma coisa que não é verdade. Ele examinou muito bem, ele não achou necessário o que você quer, porque o seu filho não está passando mal. Ele examinou, não fale assim, sentei perto dela e fiquei quieta, só dizendo, você está nervosa, o que você tem? Alguma coisa, você está doente. Aí ela começou a contar porque ela estava nervosa. E depois ela foi até conversar com o médico. Ela estava nervosa porque o marido bebe, porque ela estava.
Ela estava se sentindo mal. Que ela chega na hora do hospital, então, ali na
ela quis agredir, hospital, né? Mas a gente conversando, ela ficou ótima. Ela dizia, eu não posso carregar esse menino tão pesado, por isso que eu estou nervosa, ele me cansa. Eu arranjo condução para você, é esse o problema? Eu vou arranjar condução para você ir para casa. Quer dizer, você com um gesto, você muda um.
Que agressão não é uma agressão pura e simples.
Não é.
Tem razões para ela chegar ali.
Agora, um funcionário talvez não tivesse a necessária compreensão psicológica de, na hora, dizer que brutalidade. Você entende? É um modo só de encarar a coisa. Com os auxiliares, às vezes, nem todos, não. Um ou outro, assim, um pouco mais ignorante, né? Mas, em geral, eles também procuram se esforçar de atender bem, viu? Eu acho que a coisa melhorou bastante. Eu sempre digo, eu sou muito otimista, mas eu tô vendo. Estou falando que eu tô vendo.
Acho que já deu, né?